Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Começamos o terceiro e último bloco, finalizando nossa audição do álbum Leite de Pedra, lançado em 2019 pela banda curitibana Escambau, meu grande amigo Giovanni Caruso. Ouvimos agora a música que dá nome ao disco Leite de Pedra. Quem ficou interessado na banda pode procurar por Escambau. E de elefante, S de sapo, C de casa, A de árvore, M de Maringá, B de baú, A de árvore e U de urso no YouTube. Escambau no YouTube e também tem no Spotify. Salve Escambau, fantástico aí. Estamos aí dando nossa contribuição, a nossa parcela cultural dentro do cenário curitibano, do cenário paranaense. Pessoal, a gente está conversando hoje com os dois autores do livro Bolsonarismo e Necropolítica, aqui na Rádio Cultura, aqui no nosso programa Vamos à Luta, e a gente veio discutindo a gestão da pandemia, não o combate da pandemia. Nós estamos alargando o nosso discurso e estreitando as saídas para ele, para que a gente torne-se cada vez mais claro sobre o que de fato aconteceu. É muito complexo, envolve vida humana, envolve morte humana. Então, envolve muita coisa. Mas eu tenho certeza que um dos elementos que eu gostaria de tratar para esse último bloco era a respeito dessas maneiras de negar a realidade. O negar a ciência, o negar a existência, o negar a realidade. Professor Luiz, como é que você analisa isso no livro? Como é que você vê? Você vê que existe uma construção disso tudo?
Então, Magal, na verdade, a gente pode dizer que o negacionismo é mais um dos instrumentos dele. Que faz parte de todo um projeto político que ele tem. Ele tem vários instrumentos aos quais ele recorreu durante a pandemia para atingir os objetivos dele. Teve o negacionismo, teve os ataques de ódio, que a gente também fala no livro, teve a militância anti-isolamento social que eles fizeram, teve a militância em prol do kit Covid, os remédios que não tinham eficácia nenhuma. Então, tudo isso faz parte de um projeto político estruturado. Não é algo isolado, assim, ou algo... a gente pode dizer assim, ele é muito caótico. Vamos dizer assim, que ele é caótico na execução, mas na concepção é bem estruturado, é bem concebido. O objetivo dele não é só negar a realidade, é construir uma outra narrativa, construir uma outra realidade, né? Que é todo um discurso extremista que a gente tem, que não é só do Bolsonaro. A gente vê em vários expoentes dessa nova direita que nós temos pelo mundo hoje em dia, que a preocupação deles ao negar a realidade não é só negar a realidade e a história tal qual ela é contada, como no caso do Brasil, negar essa história de preconceito, de racismo, de extermínio. É colocar uma outra história no lugar, é contar uma outra narrativa. Esse é o objetivo dele quando ele vem com essas fake news que nós dizemos. Na verdade, nada mais são do que mentiras, né? Mentiras bem estruturadas. E a diferença é que agora elas têm um objetivo bem claro, que, como eu disse, é contar uma outra realidade, né?
Disseminar, né, de maneira agigantada, essas lorotas, essas mentiras, e ela age geralmente nas populações mais carentes disso, né, Júlio? Como que você... Por que essa estratégia necropolítica de usar essa ferramenta?
Então, a maior parte dos dados que a gente pegou são dados de muitos pesquisadores sérios, sociólogos, epidemiologistas, é que demonstram que o sentido dessa necropolítica durante a pandemia atingiu sobretudo as camadas mais pobres. Então, nos bairros de periferia, a taxa de morte foi muito superior ao nos bairros mais ricos. Tem estudos na cidade de São Paulo, na cidade, né, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Nordeste, cidades do Nordeste, cidades do Nordeste. O mesmo padrão se repetiu, em Curitiba se repetiu o mesmo padrão. Então, começou, o caráter de classe é muito claro, né, nessa gestão da morte, porque começa, ela é trazida de fora, né, pela classe média, por empresários que viajaram para o exterior, né, e se espalha para as áreas de periferia, para a população mais pobre. Então, a gente consegue observar que no mesmo padrão das várias cidades brasileiras, né, a gente utiliza recursos da sociologia urbana para demonstrar isso. Utiliza também dados da sociologia do trabalho, que demonstram que as profissões mais precarizadas são aquelas que mais sofreram. A gente fala muito do pessoal da saúde, mas quando a gente olha o pessoal da saúde, não é todo mundo que morreu igual, né? Principalmente o pessoal da linha de frente, auxiliares de enfermagem, aquelas, né, mulheres trabalhadoras que sofreram mais com a consequência dessa política, né? Mas profissões como frentista, como motorista de aplicativo, são justamente as populações mais precarizadas é que vão sofrer. Negros, os indígenas, né? A gente lembra do discurso, vamos aproveitar para passar a boiada. Então, a gente vê que a população indígena, ela foi muito afetada também pela ausência, pela irresponsabilidade do governo nessas políticas em relação a ela. Então, é algo que a gente traz. Então, a gente procura fazer um levantamento bem grande das pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil, até então, até o momento que estamos escrevendo o livro. Estão surgindo outras, né, muito mais complexas, inclusive daquelas que a gente apresentou aqui. Mas a gente tenta apresentar um pouco isso, porque tem um sentido de classe.
A maneira estrutural do que se apresenta essa nova direita, do qual o professor Luiz falava, é que ela agiganta esse acirramento de luta de classes mesmo, né? De pobres contra ricos, de privilegiados contra desafortunados. Uhum. E eu acho que é mais ou menos uma perspectiva dessa que a gente está vivendo, né?
Quando a gente olha, por exemplo, quem que organizou uma manifestação em Curitiba contra o isolamento social? É um pessoal no carrão, que não saía do carro se expor. Ficaram no interior dos seus carros de luxo, né, contra o isolamento social, para que o povo trabalhasse. Uhum. Né, enquanto o povo que se amontoava nos ônibus não tinha, né, voz, não tinha vez.
E esse negacionismo, e vamos dizer assim, mais claramente mesmo, o desprezo pela vida que o Bolsonaro apresentou, não é coisa só dele, não é exclusiva dele. A gente viu expoentes do empresariado nacional dizendo que vai morrer só 8 mil pessoas, 7 mil pessoas. Então, a gente não pode...
Júnior Durski que falou isso, é muito bom a gente lembrar. Júnior Durski é daquela lanchonete Madeiro. Júnior Durski, a gente lembra que você falou que saiu no Reset Mil. Morreram
688. E está documentado também, né? Então, e dizendo que a economia não poderia parar por causa de 7 ou 8 mil mortes. Né? Então, vocês pensarem, né, que toda vez que você come um hambúrguer desse sujeito, ele vale 7 ou 8 mil mortes, né? 7 ou 8 mil vidas.
Que viraram 678 mil.
Exato. Então, está completamente atrelado toda essa gestão, todo esse negacionismo, a uma relação que também vocês falaram aqui, da relação neoliberal mesmo, né? São os agentes do capital. E eu acho que é necessário a gente começar a tratar desse necessário divórcio que vai ter que haver, porque não existe mais possibilidade de existir uma democracia enquanto o neoliberalismo atuante dessa forma. Porque o neoliberalismo de hoje, ele é necropolítica, pessoal. Então, quando você vê que tudo é voltado à aquisição, à aglomeração, o acúmulo de riqueza para uns em detrimento à perda de direitos, aos salários cada vez mais escassos, às piores das condições humanas, isso quer dizer que eles estão jogando a morte para perto de vocês. Eu acho que isso é neoliberalismo e isso é política da necropolítica, como os autores vêm falando por aqui. Mas a gente está encaminhando mais para o fim. Eu gostaria de agora perguntar para vocês, assim, um final, que a gente de fato ainda não falou nesse programa, e pedir uma saudação, mas eu gostaria que vocês também deixassem aqui o recado de como adquirir a obra, de como conhecer vocês, as redes sociais, quais são os contatos de vocês, como que o povo pode perguntar, trocar ideia, e vocês, se puderem, né, elucidar, responder e entrar em contato. Desde já, agradecendo demais o gigantesco e brilhante trabalho que vocês estão fazendo, agradecendo também a nossa grande audiência aí.
Não, a gente que agradece, Magal, a oportunidade de estar aqui para apresentar o trabalho da gente, ainda mais que essa coisa de divulgar o trabalho científico, né, no Brasil é tão difícil, né, é tão complicado. E a gente mesmo não, acaba sem ter meios para isso. A gente sempre fala no grupo mesmo que a gente tinha que divulgar mais o que a gente faz e a gente não consegue. A gente não é influencer, né? A gente não está nas redes sociais assim como a gente tem os nossos perfis pessoais. Não temos assim um perfil assim do grupo, infelizmente. Mas a gente quer ver se a gente futuramente vai se reestruturando, se organizando melhor para isso. A obra ela está no site da editora em pré-venda, com inclusive desconto, inclusive da.
Qual é a editora?
É da editora da Cotter Editorial, que também é aqui de Curitiba, né?
Do Salve Cotter, grande isso. Salve Cotter.
Um abraço pro Salve. E pro Daniel, que é o nosso editor também. Inclusive também hoje a gente vai estar também na Cotter TV, mais tarde, falando sobre o livro. A gente tem mais uma entrevista na TVT na segunda ainda, a gente está na. Nessa luta nos próximos dias.
Quem quiser
dias.
Ver hoje, 9 da noite, entra por qual canal? O canal da Cotter?
Isso, o canal da Cotter TV no YouTube. A gente vai estar às 9 lá. Para ver que tem o programa do Resistência e Debate, a gente vai estar discutindo as notícias da semana e também fazendo o lançamento do livro. E tem lá e também nas livrarias, como as mais conhecidas, as maiores também. Se você jogar na internet, você acaba achando o livro. Né? Acho que a partir de amanhã daí já começa com o preço normal mesmo.
Que legal, muito bom. Júlio.
Também gostaria de agradecer, né, novamente, a você, Magal, a toda a equipe da Rádio Cultura, né, e os ouvintes, assim como também os editores, né, que permitiram que a gente realizasse trabalho de divulgação científica. Como eles dizem, é muito difícil num país como o Brasil a gente produzir ciência, né? Quando a gente tem um presidente que acusa o adversário, como se fosse uma espécie de acusação de ele estar fechando o clube de livros para que a biblioteca.
Clube de tiro, né?
Clube de tiro, né? A coisa é complicada, né? É muito difícil fazer ciência no Brasil quando você tem esse movimento negacionista, né, que nos ataca, que não permite que o conhecimento chegue às camadas mais pobres. Porque a impressão que tem é que. Essa negação do conhecimento para os mais pobres é o que permite que eles mantenham fazendo essas aberrações que eles estão fazendo há tanto tempo.
E colocar só também que esse é um trabalho coletivo, né, nós dois somos os autores, mas sem o grupo de pesquisa do qual nós fazemos parte, esse trabalho não seria possível. Tanto os professores e professoras, quanto os nossos bolsistas mesmo, a meninada que ainda está na graduação, que ajudou a gente bastante. O nome do grupo é PEDUR, né, que é o Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais e Desenvolvimento Urbano e Regional, que é ligado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná.
Inclusive, as linhas de tempo que a gente construiu ali foi o trabalho desses...
Da meninada que ajudou a gente, né? Todo mundo acreditado, obrigado muito pelo trabalho.
No nome de quem que a gente agradece?
A gente tem a Bruna, a Cel, e a gente tem o resto. Ah, tá todo mundo aqui tá o nome do grupo inteiro aqui nos agradecimentos. Deixa eu passar. Desde a nossa coordenadora, que é a professora Maria Tarcisa Silva Bega.
Salve, professora, muito obrigado pela.
Daí aqui vamos colocar aqui o nome dos pesquisadores: Marcelo Nogueira de Souza, Ana Cláudia Antunes Brizola, Alislaine Guimarães, Viviane Pereira, o Tomaso Lili, Lívia Maria dos Santos, Ana Carolina Torovão, a Marisete Hoffman Oroshovski, e os nossos bolsistas: a Bruna Lourenço, João Pedro Lage, Natália Milani e Juliana Conceição dos Santos, que eu chamei de Céu, né, que está aqui o apelido dela. E a professora Maria Tarcisa, que é a nossa coordenadora, né? A gente fez tudo sobre a orientação dela, né? Nossa coordenadora e nossa orientadora também do trabalho.
Então é isso aí, é esse o timaço que tem que ser lembrado. Quero agradecer todo esse time, todas as pessoas que disseram. Vocês fazem isso não só por vocês, não só pelos leitores dos livros, não só pelos orientandos que aqui estão, pelos professores que estão aí difundindo, lutando, guerreando e batalhando nessa selva de pedras, mas vocês fazem isso pelo país e pelo momento histórico que a gente vive. Vocês que nos acompanharam aqui na Rádio Cultura 930, lembre-se que nós sempre obtivemos uma presença de que temos lado. E o nosso lado é o lado do progresso, do desenvolvimento, do crescimento da humanidade e principalmente da solidariedade entre todos nós, irmãos. Agradeço demais a presença do professor Júlio César, agradeço demais a presença de vocês. Sucesso na venda, sucesso nas entrevistas, sucesso nos programas. O Vamos à Luta sempre vai estar de portas abertas, assim como os microfones ligados, para difundir toda essa forma de conhecimento que passa muito mais do que o terraplanismo negacionista que não quer enxergar a realidade. Mas tudo isso parece que vai ter um fim. Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva e junto de Diogo Torres, ao lado do Mig, porque sem ele nada disso aconteceria, que é o operador de som. Nós fazemos a nossa batalha. Terça-feira tem mais. Quem toca por aqui é o Marujo, e na sexta que vem eu volto de novo para Latinha. Pessoal, vamos embora que é quase 6 horas. Muito obrigado a todo mundo. Se cuidem, bom final de semana, se protejam, e amanhã é dia de democracia na rua. Eu acho que vale a pena você dar uma chegada no centro da cidade. Valeu, nós somos o Vamos à Luta. Valeu, forte abraço, até terça. Saúde, socialismo. Fui!
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.